DW. Jornal da Noite.
SADC deve atrasar chegada de tropas a Moçambique.
Moçambique, não podendo contar com uma prontidão imediata da SADC, claramente vai continuar a buscar apoios bilaterais dentro e fora da região da SADC.
Na Guiné-Bissau, marcha de trabalhadores é dispersada com violência policial.
Nós responsabilizamos por esse incidente ou essa violação. Os principais responsáveis do país, o presidente, o primeiro-ministro, o ministro do Interior e tudo mais, sabem perfeitamente que o que estão a praticar, o que a gente está a fazer, não coaduna com o governo plasmado na nossa Constituição da República. Isso é grave.
E em Angola, a detenção de oficiais da Casa de Segurança do presidente da República na província do Cuando Cubango.
Fala-se do crime de retenção de moeda. São crimes de natureza econômica, onde o sujeito retém determinada moeda, quer seja nacional ou estrangeira.
Quarta-feira, 14 de julho de 2021. Eu sou o Thiago Melo e este é o Jornal da Noite da DW. Boa noite. A DW apurou em Maputo que a chegada da Força Regional em Estado de Alerta da SADC a Moçambique para apoiar no combate ao terrorismo em Cabo Delgado poderá não acontecer esta quinta-feira, como previsto. Entretanto, as autoridades moçambicanas ainda não fizeram qualquer pronunciamento público sobre a matéria. O correspondente Leonel Matias tem os detalhes.
O envio a Moçambique da Força em Estado de Alerta da SADC para apoiar no combate ao terrorismo na província norteña de Cabo Delgado, inicialmente prevista para esta quinta-feira, está adiada, segundo relatam várias fontes. Uma das razões apontadas é a não conclusão de detalhes finais em relação a um acordo com Maputo sobre o envio da Força. As autoridades moçambicanas ainda não se pronunciaram publicamente sobre estas informações. No domingo, o ministro da Defesa, Jaime Neto, disse a jornalistas que uma missão constituída por 4 oficiais do Botswana tinha chegado a Cabo Delgado para preparar o envio da força dessa ADC e que os prazos estavam a ser cumpridos conforme o acordado. O analista Dércio Alfazema disse que o assunto do terrorismo em Cabo Delgado é urgente e encara o eventual adiamento da chegada da força com alguma preocupação, sobretudo olhando para os antecedentes que têm a ver com o mal-estar manifestado pela África do Sul pelo facto do Ruanda ter enviado as suas tropas a Moçambique antes dessa ADC.
É preciso ter em conta que também uma intervenção da SADC vai carecer necessariamente de apoios para as questões logísticas. E parece também que esta questão de apoio também não está bastante clarificada. Temos também, em terceiro lugar, o facto da África do Sul, que é o país que tem uma maior robustez militar, maior poder econômico a nível da região, também estará a se debater com esta crise interna, por conta da prisão do Jacob Zuma.
Já o analista Borges Nhambir é otimista.
Penso que a informação que tem estado a circular de alegado adiamento do envio das tropas da SADC para Cabo Delgado é só uma questão operacional e da organização do envio. Não é uma questão que vai impedir o envio das tropas. Ou seja, dias mais ou dias menos, as tropas da SADC serão enviadas para Cabo Delgado.
Entretanto, Dércio Alfazema admite que
Moçambique, não podendo contar com uma prontidão imediata da SADC, claramente vai continuar a buscar apoios bilaterais dentro e fora da região da SADC.
De Maputo para DW, Leonel Matias.
Hoje perguntamos o que espera das tropas da SADC em Cabo Delgado. Trazemos a mensagem do internauta Lucas Massica, que escreve na nossa página no Facebook: espero que as tropas da SADC consigam devolver a tranquilidade e o sossego à população de Cabo Delgado. E o mais importante, espero um esclarecimento sobre quem são os terroristas e qual o seu objetivo naquela província. Logo mais trazemos mais comentários. Participe!
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente de Moçambique e o secretário de Estado norte-americano mantiveram hoje um contato telefônico e a violência armada em Cabo Delgado esteve entre os principais temas debatidos, anunciou a presidência em Maputo. Segundo nota, Philip News informou Anthony Blinken sobre as necessidades humanitárias que o país possui, bem como sobre o apoio da SADC e do Ruanda. Não foram avançados mais detalhes. A Alemanha vai apoiar com 4,2 milhões de euros até o final de 2022 um projeto da Organização Internacional das Migrações para reforçar a estabilidade e segurança na fronteira de Moçambique com a Tanzânia. A informação foi avançada pela Embaixada Alemã em Maputo, que diz que o projeto deve melhorar o relacionamento entre autoridades policiais e comunidades locais. E o governo de Moçambique decidiu colocar apenas guardas prisionais mulheres na cadeia feminina de Ilhavela, na província de Maputo. Em junho, o Centro de Integridade Pública revelou um suposto abuso sexual de detentas por guardas daquela prisão. O governo suspendeu a direção da cadeia e estão em curso processos disciplinares e criminais contra os suspeitos. A União Africana condenou hoje a escalada de violência na África do Sul, que já provocou pelo menos 72 mortos em atos violentos desde a prisão do ex-presidente Jacob Zuma. O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, disse que se as autoridades não conseguirem controlar a situação, haverá graves impactos em toda a região. Entretanto, em entrevista à DW, o presidente da Federação Moçambicana dos Transportes Rodoviários, Castigo Nyamani, avançou que a situação na África do Sul já está a prejudicar Moçambique.
DW Deutsche Welle.
Passamos agora para a Guiné-Bissau. Pelo menos 4 pessoas ficaram feridas esta quarta-feira, vítimas de dispersão e uso de gás lacrimogênio por forças da ordem, quando se preparavam para a realização de uma marcha convocada pela União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau. A central sindical convocou a manifestação contra a grave situação social do país, associada ao aumento de impostos e subsídios aos titulares dos órgãos de soberania. Os detalhes a partir de Bissau, com Yacuba Dansó.
Momentos antes do início da marcha, que deveria terminar em frente da sede da Assembleia Nacional Popular, a polícia usou gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes que ainda se encontravam na sede da UNTG. O secretário-geral da Central Sindical, Júlio Mendonça, deu conta do número de feridos devido à intervenção policial e aponta responsabilidades.
Nós responsabilizamos por esse incidente ou essa violação os principais responsáveis do país, o presidente, o primeiro-ministro, o ministro do Interior e tudo mais. Sabem perfeitamente que o que estão a praticar, o que a gente está a fazer, não coaduna com o governo plasmado na nossa Constituição de República. E isso é grave, gravíssimo mesmo. Já tomamos o conhecimento que são 4 feridos e já foram encaminhados para o hospital. Agendamos para 28 outra manifestação. Esperamos que os governantes percebam que hoje estão no poder, amanhã não estarão. E cada um deverá assumir a sua responsabilidade.
Mais uma atuação policial, menos de 10 dias depois de agentes terem obrigado a 2 cidadãos manifestantes em Belfatá, no leste do país, nadar numa poça de água suja, um caso que deu origem à expulsão de 3 elementos da Guarda Nacional pelo ministro do Interior. A manifestação desta quarta-feira foi convocada pela União Nacional dos Trabalhadores da Guiné em todo o país, mas nem nas regiões as autoridades policiais admitiram a realização da marcha. Ouvido pela DW África, o jurista Kabi Sanyan diz que há uma violação da lei da manifestação pelas autoridades.
A lei não dá ao Estado o direito de autorizar ou não autorizar a marcha. Antes, pelo contrário, impõe sobre o Estado uma obrigação de assegurar toda e qualquer que esteja a manifestação. E, sobretudo, é uma manifestação que não tem cariz política. É uma manifestação de todo o povo guineense. Quem não sabe que os funcionários estão a ser roubados com impostos e taxas incompreensíveis.
Para o analista político Jamel Anden, as atuações da polícia não dão sinais encorajadores.
Isto é um sinal para qualquer cidadão atento. É um sinal muito perigoso num país como a Guiné-Bissau, com um povo que se levantou de armas nas mãos para a sua libertação, para a sua independência.
Na semana passada, um grupo de organizações da sociedade civil pediu a demissão do ministro do Interior, Bodje Kandé, cuja instituição tem sido centro de atenções na proibição de manifestações e espancamento dos cidadãos. A Guiné-Bissau vive há 7 meses uma crise social originada pela greve geral da UNTG, com impactos nos setores de saúde e educação, numa altura em que os funcionários públicos e cidadãos queixam-se de consequências negativas do aumento de impostos e taxas aos servidores públicos. De Bissau para a DAW África, Yankuba Danso.
Entretanto, o secretário de Estado da Ordem Pública da Guiné-Bissau reagiu aos acontecimentos de hoje em Bissau e, ao contrário do que dizem os organizadores da manifestação, Alfredo Malu disse que não chegou às autoridades nenhum documento sobre a realização da marcha.
O documento levado ao Ministério do Interior não tem a autorização da Câmara de Bissau. Quando a polícia chegou, alguns manifestantes já estavam no interior da sede da ONTG e esses não podiam sair. Aqueles que estavam fora também não podiam ter acesso ao interior da sede. Os manifestantes tentaram bloquear a entrada e foi aí que a polícia usou gás lacrimogéneo. Não era para espancar ninguém.
Passamos agora para Angola, onde a PGR confirmou a detenção de mais de 20 oficiais da Casa de Segurança do presidente da República, João Lourenço, na província do Quando-Cubango. A detenção faz parte da Operação Caranguejo, que já deteve em Luanda um major da Casa de Segurança do presidente. Adolfo Guerra, correspondente da DW, traz a história a partir do Quando-Cubango.
Segundo fontes do Diário do Novo Jornal desta terça-feira, entre os novos detidos estão o comandante provincial da Casa de Segurança do Presidente da República, Manuel Correia, e o capitão Atanásio Lucas José, presidente do Quando-Cubango Futebol Clube, equipa da primeira divisão do futebol angolano. As detenções foram efetuadas no âmbito da Operação Caranguejo, uma investigação de casos de corrupção a mais alto nível. Em declarações que prestou por telefone à DW África nesta quarta-feira, 14 de julho, Álvaro João, porta-voz da Procuradoria-Geral da República, PGR, não desmente nem confirma os nomes dos detidos na segunda-feira. Diz apenas terem sido mais de 20 efetivos afeto à Casa Militar no Quando-Cubango e avisa.
É bem provável que possa haver mais visto envolve um esquema que tem ramificações. As unidades no qual faziam pagamento estão nas províncias. O processamento é tentabilidade.
Álvaro João não especifica os crimes com que estão a ser indiciados os detidos, mas garante que fazem parte da investigação do caso Major Pedro Lussate, detido em maio último.
Diligências que estão sendo efetuadas aqui ainda não são do nosso conhecimento, apesar de ser feita pelo mês de morte. Agora, a acusação que pesa sobre eles, eu não posso dizer concretamente.
A propósito dos bens apreendidos, Álvaro João diz... O jurista Domingos Cangombe explica qual será o provável teor da acusação.
Fala-se do crime de associação criminosa, que também traz-se aqui para essa situação toda como hipótese. Fala-se do crime de retenção de moeda. São crimes de natureza econômica, onde o sujeito retém determinada moeda, quer seja nacional ou estrangeira, ou ainda fora do circuito de circulação. Para fins inconfessos. Também crime de peculato, previsto nos termos do 362 do Código Penal.
O jurista acredita que, ao olhar pelas figuras dos detidos, era necessário aplicar a prisão preventiva.
Talvez deve ser essa a convicção do magistrado competente, que ouviu-lhes em primeiro interrogatório, convenceu-se de que, de facto, haja fortes indícios de terem cometido tal crime. O fato da não constituição em prisão preventiva de tal arguido pode se constituir numa situação de perturbação do processo ou ainda existirem situações de fuga.
Em dezembro último, em visita à província do Quando-Cubango, Abílio Kamalata Numa, secretário nacional dos antigos combatentes e veteranos da pátria do governo Sombra e deputado da Assembleia Nacional pela bancada parlamentar da UNITA, questionou a origem do dinheiro da Casa Militar e sugeria na altura a dissolução urgente desta unidade na província.
O Orçamento Geral do Estado não consagra um ente chamado Casa Militar. Esse dinheiro que a Casa Militar utiliza aqui, vem de onde? Se são militares da antiga UGP, que sejam recolhidos. A UGP é uma instituição para a segurança do Presidente da República. O Presidente da República não está aqui. Portanto, não há necessidade da existência da Casa Militar aqui no Quando.
Em maio último, a PGR anunciou que foi aberto um processo que envolve oficiais das Forças Armadas Angolanas afeto à Casa de Segurança do Presidente da República por suspeita dos crimes de peculato, retenção de moedas, associação criminosa. Da província angolana do Quando-Cubango, Adolfo Guerra.
DW Notícias.
Na República Democrática do Congo, o ex-primeiro-ministro Matata Ponyo foi colocado sob prisão domiciliária. O antigo chefe do governo congolês é acusado de desvio de fundos. A medida judicial é de caráter preventivo. A defesa diz que vai recorrer. Na Etiópia, o primeiro-ministro Abiy Ahmed prometeu repelir os ataques de inimigos na sequência de uma nova ofensiva de rebeldes em Tigray. Sem avançar detalhes, o chefe do governo disse ainda trabalhar para acelerar a ajuda humanitária na região afetada pelo conflito. Em Cuba, o ministro dos Negócios Estrangeiros disse hoje que não houve uma explosão social no país e insistiu que os distúrbios ocorridos no fim de semana foram financiados pelos Estados Unidos. Ainda segundo Bruno Rodrigues, o país está em condições totalmente normais. Entretanto, o serviço de internet, cortado durante os protestos populares, voltou a funcionar hoje, mas parcialmente. Os cidadãos continuam sem acesso às redes sociais. Até ontem, pelo menos 130 pessoas estavam detidas ou desaparecidas, de acordo com os movimentos sociais. A ONU denunciou nesta quarta-feira que quase metade da população do Haiti está a sofrer de pura fome. O país ainda tenta recuperar do devastador terremoto de 2010 e do furacão Matthew em 2016. O clima de crise agravou-se ainda mais com o assassínio na semana passada do presidente Jovenel Moïse. A ONU reconheceu que a cooperação internacional e a ajuda humanitária são essenciais para alcançar a estabilidade no país. O Irã classificou hoje como absurda e infundada a decisão da Justiça dos Estados Unidos de acusar 4 agentes dos serviços de informações iranianos por planearem o sequestro de uma ativista norte-americana de origem iraniana. Segundo a Justiça norte-americana, a rede foi descoberta pelo FBI e visou outros ativistas em outros países contra os quais os agentes iranianos tentaram implantar os mesmos meios de vigilância, afirma o FBI e a Justiça norte-americana.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos ao tema de abertura desta edição. Há informações em Maputo, a DW apurou, de que as forças da SADC não devem chegar esta quinta-feira, como estava previsto. Então perguntamos o que espera das tropas da SADC em Cabo Delgado para ajudar no combate ao terrorismo, ajudar o governo moçambicano no combate ao terrorismo. Então voltamos aos comentários. Wisi escreve na nossa página no Facebook, DW Português para a África: precisa-se de uma clarificação da vinda da tropa ruandesa para permitir a vinda da força regional da SADC com missão clara. Calton da Costa comenta: espero um grande desafio das tropas da SADC em Cabo Delgado, porque é importante conhecer a realidade do local e os problemas para poder lidar com a situação do terrorismo neste local. Altino Mungoi, também na nossa página no Facebook, espera que primeiro as autoridades moçambicanas resolvam a questão de comando das operações criada pela desconfiança acumulada que existe entre os Estados-membros da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC. Flatas Aurélio escreve: creio que o que faz atrasar das forças da SADC seja a clarificação do comando nos teatros operacionais, querendo a SADC assumir o controle da situação em Cabo Delgado, enquanto Ruanda também tem feito a mesma exigência a Moçambique. O presidente Filipe Nyusi deve clarificar a situação o quanto antes para acelerar a ajuda, diz este internauta. Joel Adi comenta: tudo que hoje vive em Cabo Delgado é teatro de interesses econômicos das potências internacionais. E outro internauta, também na nossa página no Facebook, DW Português para a África, James Lugard, comenta: só se Angola e Zimbábue participarem nas operações contra o terrorismo é que se pode alcançar resultados satisfatórios. A nível da região, são os únicos países que têm força capaz de enfrentar os insurgentes. Em relação às forças da África do Sul, Lesoto, Botsuana, entre outros países. Adulai Kandé espera que as tropas da SADC façam de tudo o que estiver ao seu alcance para trazer a tranquilidade e a paz definitiva àquela província do norte de Moçambique. Com este comentário, encerramos esta edição. Muito obrigado a todos que participaram. Acompanhe mais notícias na nossa página dw.com/português. Voltamos esta quinta-feira com o Jornal da Manhã. Tenham todos uma ótima noite.